Se eu falar esse nome aqui, Judas, o que vem à mente? Oi? Traidor. Ele se suicidou. Se eu falar Saul, o que, que vem à mente? Foi colocado como rei, desobedeceu a Deus, jogou fora uma grande oportunidade. Mas se eu falar de Moisés, o que, que vem à mente? Alguém que foi tremendamente usado por Deus, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Se eu falar de Elias, o que, que vem à mente? Um grande profeta que venceu os profetas de Baal, que deu muitas evidências do poder de Deus. Quatro pessoas que pensaram em suicídio. Duas delas chegaram a interromper o que Deus queria fazer na vida delas. E duas pessoas que entenderam, buscaram em Deus, e Deus deu a saída, e Deus continuou fazendo a obra, que deixou marcas e que prosperam até hoje. O que eu quero trazer aqui é uma palavra muito breve. Quando nós falamos, eu quero destacar que Elias foi alguém que tentou e pensou em suicídio, mas que ele não deu sequência naquela mentira que vinha na mente dele, de que não tinha mais valor, de que a vida não tinha mais valor. Então, quando nós pensamos nisso, e eu quero ler um texto lá em 1 Reis 19, eu queria que você abrisse sua Bíblia, 1 Reis 19, eu quero trazer uma palavra muito direta e muito breve. Ele diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal num grande movimento, num grande poder de Deus. Elias tinha acabado de envergonhar os profetas de Baal. Mais de 400 profetas ali foram mortos. Então nós precisamos entender que Elias tinha passado por um processo de grande vitória. Mas aí o texto continua: porque Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castigue com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para quê? Salvar a vida. O que que acontece? Isso que o Diego compartilhou. A nossa essência é preservar a vida. A hora que ele se viu ameaçado, ele foge para preservar a vida. Só que o texto continua: em Berseba, Judá, e deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? A morte. Mas ele fugiu para preservar sua vida, só que a hora que ele chega lá, ele quer a morte. Você está entendendo que havia aqui algo que envolvia o emocional de Elias? E aí ele vem ali, chegou ao pé de giesta, sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. E ele diz: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou o melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado com brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Eu quero trazer uma reflexão muito breve sobre esse texto. Elias, um homem tremendamente usado por Deus, e ele pensou em suicídio, assim como Judas, assim como Saul e assim como Moisés. Só que, assim como Moisés, que não se suicidou, mas deixou Deus continuar o trabalho que estava fazendo na vida dele, assim foi Elias. E Elias saiu daqui, grandes coisas Deus fez na vida de Elias, tanto que Elias não morreu fisicamente, ele foi arrebatado. Mas ele preparou Eliseu, e Eliseu foi o profeta que veio após ele e continuou a obra e prospera até hoje. Os ensinamentos de Elias são até hoje pregados e ele é lembrado por aquilo que Deus fez na vida de Elias e através da vida dele. Mas Elias chegou num momento tão pesado na vida emocional dele que ele desejou tirar a sua vida. Só que nós temos que entender quem que é o autor da vida. É o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que vem e ele nos criou. Você que é pai, você que é mãe, que Deus usou a sua vida para gerar um filho, você não era capaz de entregar a sua vida pelo seu filho? Se você é capaz de entregar a vida pelo seu filho, o que, que você faria se o seu filho falasse assim: olha, eu não quero mais viver? Certo? O coração do pai certamente estaria arrebentado. E assim, o nosso Deus nos ama. Independente do que aconteceu na sua vida, independente das suas lutas, porque com muita facilidade, eu, ao invés de olhar para a cruz, eu estou olhando para o problema, eu estou deixando esse problema me dominar. E se eu abro uma brecha, isso pode desencadear. Eu não estou minimizando, e nós falamos muito sobre isso, sobre as dificuldades que nós podemos ter, sim, emocionais. Nós temos, sim, problemas emocionais que podem ser desencadeados. Por quê? Porque nós temos todo um sistema mental, um sistema emocional, e que ele está exposto a esse mundo. Mas o que nós precisamos fazer é não caminhar sozinhos, é não olhar para aquilo que a minha mente direciona, que é antinatural. Porque pensar ou tentar viver o suicídio é antinatural. Nós olhamos aqui, Elias, ele teve medo. Medo de morrer, ele foge. Mas quando ele foge, ele está mais seguro daquela ameaça de morte, daí ele mesmo pede a sua morte. Porque havia uma dor que ele queria que passasse nele. Nós precisamos entender que muitas vezes nós podemos ter experiências tremendas, mas o nosso emocional, ele não é algo linear. Tem momentos que nós estamos bem emocionalmente, tem momentos que nós estamos maus emocionalmente. E nós precisamos estar sensíveis para não caminhar sozinho e buscar a direção de Deus, para buscar um fator de equilíbrio. E de repente você vai precisar de um psiquiatra. É isso aí, faz parte do processo, porque Deus que deu a inteligência para a medicina, para usar esses homens das mãos do Senhor para ajudar a equilibrar as emoções, e quando com as emoções equilibradas você restaurar os gatilhos que gerou essa depressão, que gerou esse pensamento destrutivo. Assim como Elias, nós precisamos deixar que os anjos do Senhor nos alcance, que o anjo do Senhor nos alcance, que o Senhor nos alcance e nos tire dessa situação. Cuidado com as armadilhas emocionais. Se Elias quisesse realmente morrer, ele não teria fugido, ele tinha aguardado Jezabel matar ele, mas ele foge para não morrer, e ao mesmo tempo ele pede a morte, porque havia sim uma armadilha emocional no coração dele. Jeremias 17:9 diz lá: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, uma doença incurável, quem é capaz de compreender? Quais as barreiras emocionais que você está vivendo hoje? Qual a desesperança que você está vivendo hoje? Hoje nós estamos aqui para falar sobre a vida. Eu quero te dizer que Deus tem planos para você. Se está passando algo na sua mente, seja aqui presencial, seja aqui no online, Deus tem planos para você, porque se Deus não tivesse planos, Ele não tinha te criado. Ele não tinha te gerado. Porque nenhum autor constrói algo sem propósito. Não, eu vou fazer essa mesa aqui só por fazer. Ela não vai ser usada para nada. Não, ele fez uma mesa para que ela pudesse estar em algum lugar, para apoiar. Tudo que é feito aqui, ele é feito com propósito, porque o Criador cria algo com propósito. E Deus criou você com um propósito. Deus criou você com uma identidade. Deus criou você para ser usado nas mãos dele com muito amor. Deus colocou sonhos, colocou planos no coração, no teu coração, colocou um potencial em você. O que você precisa fazer, ao invés de ficar pensando em interromper o que Deus está fazendo na sua vida, falar: Deus, me ajude a enxergar aquilo que essas crises emocionais estão me fazendo cegar. E muitas vezes é uma palavra maldita, muitas vezes é alguém que jogou uma mentira na sua mente. Ou às vezes é Satanás manipulando as tuas experiências do passado. Como eu contei dessa jovem que fez um aborto. Quantas mulheres fizeram um aborto nesse mundo? E quantas mulheres foram restauradas? E Deus construiu famílias extraordinárias a partir dessas mulheres. Filhos abençoados a partir dessas mulheres. Por que não vai fazer com você? Mas Satanás fica te acusando, dizendo assim: olha, você não tem moral, você é suja. Satanás é um acusador, é um mentiroso. Então nós precisamos eliminar esse aspecto espiritual, dizendo assim: eu sei quem eu sou, a minha identidade é em Cristo. Isso tem que estar muito bem resolvido. Você precisa ter plena convicção de quem você é, a sua verdadeira identidade, que é aquilo que Deus falou que você é, não é o que alguém falou, pode ser até seus pais, que às vezes usaram a boca e emprestaram para Satanás para jogar uma mentira na tua mente, no teu coração. Você tem que saber quem você é. Você é filho amado de Deus, filha amada de Deus, e ninguém pode tirar isso, porque Deus te ama a ponto de entregar o seu próprio filho por você e por mim. Então você precisa olhar para a cruz e eliminar isso nessa dimensão espiritual. Mas de repente você está bem com Deus, e mesmo esses pensamentos continuam, daí está na hora de você ir para uma psicoterapia. Nós temos aqui a Policlínica, que está aqui para lhe apoiar. Ou você busca um psicólogo que possa te ajudar a entender, interpretar a realidade e restaurar essas marcas do passado. E de repente eu estou ali e realmente não consegui ainda dar toda a volta. Deve ser químico, então eu vou para o psiquiatra. E o psiquiatra, um homem que está usando a medicina, que são conceitos, que são valores construídos pelo próprio Deus. Deus deu inteligência para os cientistas que desenvolveram tudo isso. E eu vou, mas independente se eu vou para um psiquiatra, se eu vou para a psicologia, se eu vou para o aspecto espiritual, eu preciso entender que tem uma saída. Essa dor vai passar. Você é valoroso e valorosa para o Senhor. Então não deixe ninguém roubar a alegria do teu coração. Então eu quero agora trazer um desafio. Você pode fechar seus olhos? Eu quero trazer um desafio para você que está aqui. Vamos ficar de pé. Mantenha os olhos fechados com o Senhor. Eu queria que você começasse a orar e colocar diante do Senhor. De repente você está aqui hoje, você precisa de uma cura emocional. De repente você nem pensou em suicídio, mas tem algo no teu coração que emocionalmente está doendo. Ou de repente você está aqui, isso passou pela sua mente, você está pedindo perdão a Deus. Peça perdão a Deus agora. Fala: Deus, me perdoa, porque esse pensamento veio na minha mente. Mas eu quero hoje que nós pudéssemos ter aqui um momento de oração por cura emocional. Que nós possamos ver aqui Deus agindo poderosamente na cura emocional de quem está aqui. Está emocionalmente arrebentado. Está num quadro de ansiedade, num quadro de depressão, num quadro. Nós vamos orar por cura sobrenatural. Nós não queremos desafiar você a deixar o tratamento, deixar o medicamento, quem está te acompanhando. Não, mas hoje nós vamos orar porque Deus pode. Você pode chegar lá no médico lá e o médico mesmo vai identificar que tem algo diferente em você. Porque o nosso Deus é poderoso. Então, enquanto nós cantamos esse cântico, eu quero desafiar você que precisa hoje de uma cura emocional. Você vai vir aqui à frente, vai se colocar de joelhos e nós vamos ter um tempo de oração. Vamos ter um tempo orando, colocando a sua vida diante do Senhor. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar. Aleluia.
Que o Senhor te abençoe.
Já temos um irmão aqui. Você precisa vir aqui à frente, vem aqui, nós vamos orar. Sai do seu lugar. Tempo de cura, não precisa ficar com vergonha. Nós estamos num ambiente seguro aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos num ambiente seguro. Noite de cura, noite de restauração, noite de um renovo. Renovando experiências com o Senhor, renovando um compromisso com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém, sai do seu lugar. Glória a Deus. Deus está falando ao teu coração. Deus está ministrando ao teu coração. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. Muitas pessoas, muitas mulheres aqui. Cadê os homens? Cadê os homens aí que estão aí presos na cadeira? Eu quero homens aqui. Eu sei que você está passando por dificuldade. Sai do seu lugar, vem aqui. Glória a Deus. O homem tem ter uma facilidade de racionalizar. Nós vamos ter um tempo de oração, um tempo de intercessão, um tempo de clamor. Deus tem algo especial.
Derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos.
Chega aqui, o ministro Fidelis vai estar orando. Nós vamos colocar diante do Senhor. Nós vamos clamar por cura. Nós vamos clamar por restauração. Deus está curando. Homens, cadê os homens aqui que estão aí presos nas cadeiras? Deixa eu manter a luz baixa aqui. Pode manter a luz baixa. Cadê os homens? Já temos alguns aqui. Eu sei que tem homens aqui que precisam vir aqui à frente. Deus quer restaurar a sua vida hoje. Você está lutando. Deus está hoje dando a oportunidade. Coloque diante do Senhor, vem aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Ministro Fidelis, vamos orar, vamos clamar por cura.
Amado Deus, eu sei que o Senhor está presente no nosso meio. Eu sei que o Senhor se importa com essas pessoas. O Senhor enviou seu filho para morrer naquela cruz. Deus, eu vejo muitas lágrimas derramadas aqui nessa noite, Senhor. Talvez algumas pessoas estão lá na sua cadeira, talvez outros estão nos vendo pela internet e lágrimas estão correndo dos seus rostos. Deus, olhe para a dor dessas pessoas, olhe para a fé delas, Senhor, que estão aqui se prostrando diante do Senhor, confiando que Tu és um Deus de amor. Oh Deus, arrebata dos seus corações toda a aflição, toda a angústia. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda a palavra que foi lançada. Oh Deus, em nome de Jesus, alivia os corações. Traz para cada uma dessas pessoas aquela paz que o Senhor prometeu na sua palavra, uma paz que excede o entendimento, que nem elas mesmas possam entender por que estão sentindo isso, mas que sintam a doce presença do Teu Espírito Santo. Oh Deus, nós Te adoramos, nós Te amamos, porque sabemos que nesse momento o Senhor tem livrado da angústia. Mas Deus, se esse processo ainda precisa de um acompanhamento, dê coragem, dê ousadia para essas pessoas, para que busquem ajuda, para que falem com alguém e não guardem para si mesmas essa dor, Senhor. Oh Deus, quebra, Deus, quebra em nome de Jesus qualquer sentimento de menosprezo pela sua própria vida, e que em nome de Jesus a tua paz possa estar reinando. Nós oramos confiados no Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve, e oramos no nome santo do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém.